A vontade, a força da vontade pessoal, né? O ego está diretamente ligado à sintonia. Qualquer coisa que envolva sintonia. Se você não tem vontade pessoal, você não tem ego, é o namastê, né? Pessoal que quer iluminar, meditar, unificar, né? Se transformar em Deus. É, não, eles vão, a seta, né, os ascetas, eles não têm vontade nenhuma, não têm ego. Então não sintoniza nada. Não tem sintonia. Tem uma frase que eu adoro que é: onde há uma vontade, há um caminho. É, sem sintonizar nada, pra quê? Eu não penso nada, não quero nada, não sou nada. Você faz. Se você não cai no caos e começa a ser levado pelo caos e sofrer, você, pelo tempo que for, que você conseguir, você vai ficar igual àquela história do Ramayana lá. Valmiki. Pesquisa no Google Valmiki. Ele estava meditando há sei lá quanto tempo, talvez milênios. Ele passou tanto tempo meditando que cresceu um cupinzeiro em cima dele, assim. Um monte de terra, ele se tornou parte da natureza, né? Ele só ficava ali, ele virou uma pedra, sabe? Basicamente, ele virou uma rocha. E daí, de repente, passa tem toda uma história muito interessante, na verdade, né? Que daí Lúcifer acaba vindo para o mundo viver uma experiência. E aí a reverberação do eco dele, de Lúcifer, chega até ele. Os filhos dele, com a mulher dele, a alma gêmea dele, e pede ajuda do Valmiki. E o Valmiki fala: eu tô aqui há milênios, né? Eu só me dê um bom motivo para eu sair daqui. E a pessoa fala: Rama. E ele levanta e ele sai. Porque o Rama é o personagem ali, né? Como se fosse o Bob. Ele é a pessoa ali na história. É o Rama. Por isso que é o Ramayana o nome da história. É muito interessante, uma das histórias mais fascinantes. Engraçado que ele é feito todo em verso, né? No idioma indiano, sânscrito. E ele é uma música. E são milhares de versos. É um camalhaço, uma escritura sagrada. Realmente muito interessante. Então, onde há uma vontade, há um caminho. Se a pessoa já quer, né, ser Buda. Lúcifer passou em Buda lá atrás, é um momento. É interessante compreender. A consciência passa por momentos, né? Agora, se a pessoa travar em um momento, ela não vai sintonizar a própria luz que ela busca, que não é imutável, paralisada. Essa luz, essa verdade, esse Deus que todo mundo fala, é vivo, está se movendo. Para sintonizar, eles têm que acompanhar. Sabe? E aí é que tá, você tem que ter sintonia, né? Tem que ter vontade, ego, força de vontade. Onde há uma vontade, há um caminho. E aí você vai ver o que você precisa. Algumas pessoas precisam entender, são mais estudiosas. Eu mesmo sou um desses, um pouco, sou bastante, eu diria até. Aí a pessoa vai ler muito livro, vai estudar, né? Hoje em dia tem internet, vai escutar podcast, vai ver vídeo, vai ver documentário. E vai conversar. Ou ela vai fazer outra coisa. Porque tem dois despertar, né? Primeiro despertar é o da busca. Quando você sai buscar. Segundo é o quando a busca termina. Você já não busca mais nada, já achou. Pronto. Agora você vai viver a vida. Pra nossa, isso é um absurdo, né? Eu mesmo nem. Eu imaginava que poderia ter isso sim, mas parecia tão distante. Parecia tão distante, sei lá, porque tudo tem uma distância enorme. Também a pessoa quando vive na miséria, a vida lá no teatro, lá fora, você é um escravo, né? Uma vida miserável. Você não consegue chegar em lugar nenhum. Eu olhava a conscienciologia do Waldo Vieira, eu achava o máximo, mas como que eu ia fazer? Eu só consegui ir lá uma vez na minha vida, com o maior trabalho. Que eu fui com os amigos e tal, que tinha um parente lá, sabe? Mó treta. Quando eu conheci o Hélio Couto também, sem chance. De fazer uma viagem dessas. Uma pobreza muito grande, uma falta de vontade muito grande também, sabe? De sintonizar. Falta de interesse também, porque a pessoa precisa correr atrás, né? Eu até acabei morando. É que nunca se nunca tive a chance mesmo. Até teria tentado mais encontrar o Hélio Couto, por exemplo. Eu tentei encontrar várias pessoas. E o Bob foi uma dessas. Que eu tentei encontrar, consegui. E hoje estou aqui. Pra você ver como são as coisas. Onde é uma vontade, é um caminho. Então, aí é que tá. Você tem que sintonizar. Você não pode. Você tem que ter vontade, sabe? Força de vontade para sintonizar. Tem que criar, né? Criar cada vez mais alto. Você, por exemplo, eu paro para pensar hoje para refletir. Todos os irmãos que estão aqui convivendo com a gente agora, eu, os outros irmãos que estão aqui agora, os mais próximos, né? O corpo que está se formando ali em volta, são pessoas que criam relativamente alto, sabe? Se a pessoa está criando muito baixo, muita força fraca de vontade, quando eu paro para pensar, era eu lá atrás. Que eu não estava pronto para conhecer o Bob. O próprio Renan trombou o Bob e não rolou nada. Ele estava em outra fase, sabe? Lá atrás. Agora que o pessoal está passando lá atrás, né? A gente estava lá, bem mais atrás ainda. Nem tinha chegado onde os caras estão chegando agora. A gente estava mais atrás ainda. Teve esse momento, o Renan trombou o Bob, não rolou nada. Eu nem tive a chance de conhecer. E se tivesse conhecido, como que eu ia conseguir sintonizar ele, sabe? As coisas são no tempo certo. Eu não tinha força de vontade para nada. Eu era depressivo. Eu queria que tudo acabasse, que a vida acabasse, porque não valia a pena a luta, sabe? Por mais que eu gostasse, quisesse muito saber a verdade, o mundo é muito desagradável, né? O sofrimento é ruim. A gente não gosta de sofrer. É muito terrível. Mas o fato é. Eu fiz essa jornada, tanto procurei, que quem diria eu no meu sonho mais louco, nunca imaginei que iria de fato encontrar uma coisa muito maior do que eu poderia sonhar. E tudo mudou do dia para a noite. Mas se eu tivesse no lugar, aí o que eu posso dizer, né? Para mim é diferente, porque talvez se eu não tivesse aqui agora, eu estivesse olhando de fora, eu ia estar querendo entender as coisas. Sabe também, eu ia ter dúvidas, mas eu não sei o que é ter dúvida faz muito tempo. E eu até entendo as pessoas terem dúvida ainda, sabe? Talvez se eu não tivesse aqui, eu tivesse, porque eu era uma pessoa cheia de dúvidas, né? Mas a verdade é que logo que eu conheci o Bob, eu parei de fazer perguntas. Eu já contei essa história. E todo mundo que chega aqui para, você não vê ninguém interrogando ele, é estranho. E ele responderia, como já respondeu: o que que falta para você saber? O que que você quer ver que você ainda não viu? Como assim, né? E qualquer pessoa que vem aqui para procurar, caçar para desvendar Deus, ela já tá com a ideia errada. A gente está aqui para viver com Deus, para respeitar Ele como uma entidade, como uma individualidade. Então é esse exercício também. A gente mostra que está ali porque gosta, porque ama, e não por interesse de querer desvendar, dominar, prever, sabe? Ó, qualquer coisa nesse sentido. Explorar, né? Vamos dizer, vou compreender para explorar melhor, não. É uma coisa para ser amado, servido, honrado, sabe? A gente deve a ele. Então é um ser humano, é uma coisa viva. Pede reverência, sabe? No sentido de que demanda reverência, não é que ele pede, mas o simples fato de existir demanda reverência, de existir na nossa vida, né? Da gente poder estar aqui. Então, bom, mas se eu de outra perspectiva, eu não estando aqui, eu teria muitas dúvidas, mas eu iria estudar muito, né? Ia ver tudo, como eu já faço, mas ia muito mais. Ia ficar obcecado, como já fiquei obcecado, assim que conheci. Mas é como logo encontrei o Bob, aí a vida virou, como eu gosto de dizer também, eu falava mais isso. Depois que eu comecei a conviver com o Bob, a vida virou uma infinita viagem de LSD. Sabe, que nunca mais acaba. Parece que tem LSD na água, no ar. É uma coisa muito psicodélica, assim. A realidade mudou completamente e nunca mais voltou a ser a mesma. Então, é estranho já, faz muito tempo, faz anos. Mas, enfim, eu sei que eu me conhecendo, né? Eu passei muitos anos sendo essa pessoa aí. 20 e poucos anos. Agora que eu renasci, né? Então eu entendo bastante do que é ser assim. Eu estudaria muito, com certeza, a informação sempre foi muito importante para mim. Eu era meio que um cientista. Mas eu não, nunca fui. Eu sempre tomei o cuidado. Eu até gostava de falar assim. Hoje eu não sei se eu falaria isso, né? Porque minha religião é Cristo, é Lúcifer. Mas naquela época eu falava: a minha religião é não enganar a mim mesmo. Porque assim, você vai ser burro de enganar você mesmo? Qual que é a lógica, né? E as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu mesmo. No momento que você se auto-sabota, você decide. Olha como é comum. Não deveria, né? Eu falava muito disso no meu canal, antes de conhecer o Bob e depois de um tempo perdeu o canal. Tinha alguns vídeos falando disso. É uma coisa comum para todo mundo. Não deveria. Bizarro, na minha opinião, né? Não deveria. Mas é no comum para muita gente a pessoa querer alguma coisa, decidir que vai fazer alguma coisa e não conseguir. Não é engraçado? Você quer, você pode, você sente que pode, você decide que vai fazer e não consegue, sabe? É muito estranho. Então falta realmente força de criação, sabe? Força de colapsar a realidade, força de vontade. É o ego tá oprimido, né? A pessoa está se sentindo rebaixada, tá com a autoestima baixa, tá espiritualmente esgotada, né? Não tem força de vontade. Então, o estudo sempre foi importante para mim entender, compreender. Com o tempo parei de fazer pergunta, mas uma outra coisa que eu também, como eu estava dizendo, eu não sou hipócrita, né? Eu não vou enganar a mim mesmo, não faz o menor sentido. Eu também vou dar muito valor aos testemunhos. Só que, olha, eu também fui dormindo ponto, vamos dizer assim, né? De certa forma, porque eu nunca me interessei pela Bíblia. Até o livro de Urântia me interessei um pouco, várias outras coisas, mas a Bíblia não é assim que eu tinha um ranço com a Bíblia. Eu não tinha. Até por exemplo, eu assisti os vídeos lá do Mestre Aleph, né? O Shintoísmo Cristão. Ele falava muito sobre a Bíblia, e o Helicota até falava pouco, bem pouco sobre a Bíblia, né? Mas esse Shintoísmo Cristão lá, Mestre Aleph, falava muito da Bíblia e eu assistia todos os vídeos dele, gostava muito. E às vezes ia lá, lia a Bíblia, acompanhava, já estava ficando fascinado. E isso foi bem depois de conhecer o Helicôtero, um pouco antes de conhecer o Bob. Inclusive, quando eu fui para São Paulo, era para eu ter me encontrado com o Aleph, o mestre Aleph, só que acabou não rolando. E ele foi me responder uns dias depois, mas no mesmo dia que eu conheci o Bob, eu encontrei o Antônio Farjani, o escritor de mitologia lá. Tive uma conversa muito longa com ele, eu já contei isso também, né? Que ele concordou com tudo que eu falei sobre os judeus. Ele está escrevendo um livro que é a obra da vida dele, que vai falar algumas coisas sobre os judeus. E ele concordou com tudo. A gente se despediu, nunca mais nos falamos. Ele desapareceu, sei lá, tá fazendo. Conversei com o Mário Santos também, né? Nesse mesmo dia, olha que brisa. No mesmo dia eu conversei com o Mário Santos, que é o tradutor da obra do Thomas Campbell no Brasil, que está se popularizando cada vez mais. O cara que escreveu a trilogia lá científica filosófica. Discípulo do Robert Monroe, que foi o cara que inventou praticamente o termo projeção astral. Veio bem antes do Valdo Vieira, apesar do Valdo Vieira desdenhar ele, não dá muito valor para ele, porque o Valdo Vieira criou a ciência, né? Conscienciologia, projeciologia, ele criou a ciência. Mas o Robert Monroe foi a primeira pessoa a começar a ter experiência e escrever e tratar como projeção astral. Porque antes disso era tratado como uma visão remota, que é um pouco diferente, mas é praticamente a mesma brisa, né? Mas com uma aplicação mais militarizada, vamos dizer assim. Aí esse Thomas Campbell traduziu os livros dele, conhece ele é discípulo direto, né? O gringo Thomas é discípulo direto do Robert Monroe, quem já morreu. Então o livro dele fala bastante de projeção astral, realidade alternativa, explica cientificamente mecânica quântica e tal, e corrobora a realidade virtual, né? Ele usa o mundo virtual, a cibernética, né, para explicar fenômenos do mundo físico, mostrar como eles estão correlacionados. Explicar o mundo quântico, né, como as coisas não são exatamente como a gente sempre pensou que são, materiais assim. E inclusive eu postei o post lá sobre o documentário sobre cibernética e pós-humanismo, recomendo de novo, muito interessante. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, assista o documentário que eu traduzi, você vai encontrar, que é Hipótese de Simulação. Eu legendei ele, na época ele estava num canal no YouTube oficial dos caras que fizeram o documentário, o canal apagou todos os vídeos, tinha três vídeos, apagou todos, mas esse eu tenho salvo e ele tá por aí. Deve ter em algum lugar no site aí, sei lá. Até no meu canal, acho, se não apagaram ainda. Mas enfim, nesse mesmo dia eu conheci esses dois caras, o Antônio, que era um mitólogo, escrevia sobre mitologia, o Mário, o tradutor, e o Bob Navarro. E agora eu tô aqui até hoje com o Bob Navarro, com vocês, com essa família, e as outras pessoas desapareceram, né? Eu até fiz um vídeo para o Aleph uma vez, Mestre Aleph. O nome do vídeo era Aprenda a Cabala com o Messias, onde eu falei, pff, do jeito que eu falo, sabe? O Bob até nem gosta, por isso que na época eu às vezes paro de gravar, porque eu vou falar o quê? O que que eu vou falar, sabe? Eu não me vejo falando de outro jeito, sei lá, acho estranho. Sei lá, não faz sentido, me dá vontade, sabe? Aí abaixa a vontade, aí eu não tenho vontade de falar. E eu falei abertamente como as coisas são, o que são. Aprenda, olha o nome do vídeo, aprenda cabala com o Messias. O que está fazendo aí, aprendendo cabala aí? Aprenda com o mestre, que eles mesmos falam que é um mestre. Tá aqui agora, aprende com ele. Agora, o orgulho é muito grande, as pessoas não conseguem sintonizar, né? Mas eu quero terminar, como eu estava dizendo, além do estudo, o testemunho é uma coisa que ajuda muito a pessoa a sintonizar, se ela quiser. Eu sinto que para mim ajudaria muito. E aí, por exemplo, eu estava dando exemplo da Bíblia. A Bíblia tá, claro, tem muita coisa ensinando na Bíblia, tem muitos conceitos, né? Tem um universo na Bíblia. Mas grande parte do que a gente tem no Novo Testamento ali é são testemunhos. Na verdade, tudo, né? Tudo, porque Jesus não escreveu nada de fato. O Novo Testamento inteiro é um testemunho. Então é claro que o testemunho vale muito para sintonizar o reino. É o que vale, sabe? É o que vale, não tem outra coisa. É claro que aqui agora você tem ele vivo falando, né? Aí fica meio até constrangedor, né? Não perceber. Mas a gente é meio burro mesmo, eu entendo. Eu sei como é. Eu fui assim minha vida inteira. Por isso que eu digo, se eu não tivesse aqui, será que eu estaria vendo? Sim, sei lá. É difícil saber. Porque a gente é humano, né? A gente se conhece, a gente sabe nossos trafores e os nossos trafares, né? Os nossos traços de força e os nossos traços de fraqueza. A gente conhece bem cada um de nós, alguns mais, outros menos, né? É uma jornada de autoconhecimento, a conscienciologia auxilia nisso. Mas eu penso que para mim serviria muito o conhecimento e os testemunhos. Eu ia procurar, conversar. Eu sempre fui um bom entrevistador, conversador, extrator de informação. Mas aí que tá, eu encontrei o Bob, eu não fiquei entrevistando ele. No começo sim, bastante, vocês lembram? Tem alguns vídeos gravados dos quais eu tenho até vergonha, do época que eu conheci o Bob. Teve muita gente que desdobrou naqueles vídeos, mas eu falava muito, eu falava, ficava fazendo pergunta. Eu tenho vergonha daquilo, hoje em dia eu fico quieto escutando, né? No máximo lembro ele de algumas coisas, mas não fico fazendo pergunta, né? Como eu fazia antes, fazia pergunta de fato. Que não chega um ponto, é difícil explicar isso para quem tá longe disso. É estranho, mas eu vou dizer o que acontece de fato. Você tem um ponto que não há o que saber, sabe? É curiosidade. É uma sensação, é curiosidade, tipo, não é necessário, sabe? Se é necessário, é dito, é conversa, né? E aí vai ser discutido e vai ser falado. Mas, por exemplo, eu vi uma pessoa perguntou um negócio e é como o Bob já falou, né, também. Ele já falou várias vezes. As pessoas podem perguntar qualquer coisa que vocês não souberem, vocês perguntam para ele e ele vai responder. E ele pode, de fato, perguntar qualquer coisa. A gente poderia perguntar para ele sobre coisas da ciência, sabe? Coisas de física, coisas enigmas matemáticos, sabe, qualquer coisa assim do mundo, né? Ele é o espírito do mundo. E ele poderia colocar energia nisso e desdobrar isso e trazer isso. Só que para ele não é vantagem, vamos dizer assim, entre aspas. Para ele não é. Por que que ele faria isso? O que ele também é um ele não é exatamente um escravo da humanidade. Muito pelo contrário. Ele é uma pessoa que está muito consciente de que a humanidade deve a ele. É isso que as pessoas não param para pensar. Ele está bem consciente de que a humanidade deve a ele e ele não é otário, sabe? Ele é muito bondoso e tal, muito amoroso, tem o maior coração de todos, mas ele não é otário e ele faz questão de não ser e ele está sempre atento para não ser. E todo mundo que está em volta dele, ele está deixando claro que é assim que tem que ser. Sabe? Então, ele quer viver, ele quer que as pessoas transbordem, descubram as coisas, desdobrem as coisas. Se fosse para ele fazer tudo, desdobrar tudo, inventar tudo, responder tudo, ele não precisaria do reino. Ele faria isso sozinho. Essa é a diferença. Quando ele fala que ah, os caras lá fora, o Bolsonaro e a turma, eles acham que ser rei é gritar mais alto, sabe? Não é exatamente. Tem que ter os 12 sábios, né? Ninguém lá fora percebe isso. Porque eles acham que não precisa de ninguém, né? Eles querem ser os mestres e. E como que fica para reunir os 12 sábios? Não há uma força maior, abstrata. Não como aqui, pelo menos eu posso dizer. Não vou dizer que seja impossível. Vão haver líderes que vão criar toros, vão criar micro-reinos. Isso vão haver, eu sei. Tem grandes almas. O próprio Hélio Couto, né? Esses mestres aí, que eu conheci alguns e fui discípulo deles até. São grandes almas, sabe? São grandes almas. Só que essa é a diferença. Nada se compara ao Bob Navarro. Isso é um fato. Quem conhece de longe já sabe. Muitos enxergam e sabem disso. Nada se compara a ele. Então, por que que eu vou. Sabe? Como tem gente que vem mostrar vídeo de outras pessoas aqui. Se ela entendesse o que a gente entendeu, ela estaria mostrando o nosso vídeo para o outro. Que é o que faz mais sentido. Né? E o que as pessoas querem é isso. Transmitir luz. Elas querem pegar a luz, assimilar a luz e transmitir. Chegar na outra pessoa que ela quer impressionar e falar, olha que coisa legal que eu descobri. É bem isso. E as pessoas chegam mostrando vídeo de outros caras lá, de outros mestres, querendo isso, mostrar para nós, olha que coisa legal. Sendo que se ela tivesse um vislumbre do que a gente está vendo, primeiro que ela ia entrar em catarse, né? Ia ficar uns dias em profunda catarse. E quando se recuperasse, ia fazer o contrário. Como a gente, quando começa a desdobrar, começa a compreender as coisas, a gente tem. É igual quando você toma um psicodélico, um cogumelo, pela primeira vez. É um desdobramento, um ayahuasca, um psicodélico. Né? O desdobramento é tão grande, tão profundo, tão complexo e tão coerente que você sai dali e a tua missão de vida é levar isso para o mundo. Todo mundo passa por esse momento de pensar: o mundo precisa disso. As pessoas precisam ver isso, vai mudar a vida delas. O Tim Maia, eu ouvi uma história uma vez que ele pegou uma cartelinha de LSD e foi distribuindo um por um na produtora dele. Ele chegava na pessoa e falava: Ó, isso aqui vai mudar a sua vida, vai te fazer uma pessoa melhor. Colocava na língua, é assim que usa. Colocava na língua e passou de um por um distribuindo, o Tim Maia. E você, nesse momento. Nesse momento você tem a sensação de que o mundo inteiro precisa saber daquilo que é extraordinário. Uma expansão de consciência. Quando você desdobra e compreende a verdade, mas aí é que está a diferença, né, que eu falei lá atrás. Para mim isso aconteceu já. Eu conheci o Bob e poucos dias depois já encontrei com ele, sabe? E aí eu não sei o que é ficar de longe estudando, vendo. Eu comecei a conviver com ele e muitas das coisas que a gente conversava não era gravada, a maioria, né? Mas no começo foi gravado muita coisa e existe os vídeos aí, muita gente já viu. E daí é diferente, tipo, sabe? É uma expansão de consciência muito maior. E você fica pensando também, o mundo inteiro precisa disso, e você pensa que você já age como se, nossa, como o Bob agia no canal Mãe Brasil. A verdade óbvia. Como que as pessoas não estão enxergando? A verdade óbvia, você fica assim. E aí você chega confiante para passar isso para as pessoas e não tem sintonia. A pessoa não sintoniza. Ela. Vocês sabem como é. Vocês já tentaram. Porque precisa de poder criativo, né? Precisa de vontade, força de vontade, sabe? Então eu digo até que para nós, agentes, arrebatadores, apóstolos de Cristo, de Lúcifer, a gente precisa gerir bem a nossa energia né, de esforço, de arrebatamento. Que você sente o feeling, você sabe se a pessoa vale a pena explicar mais, tal, né? Se você prestar atenção, como o Valdo Vieira falava, as pessoas são livros abertos. O problema é que todo mundo é analfabeto de pessoas, né? As pessoas são livros abertos, você pode fazer a leitura. Não só das pessoas, da vida, como o Bob falou uma vez sobre adivinhar o tempo, né? Adivinhar o futuro. Só não adivinha o futuro quem é burro, de certa perspectiva. Porque se você parar para pensar, olhar de cima, você vê mais ou menos onde as coisas vão dar, né? E esse é um pouco o peso de tudo também. Por isso que tem que confiar em Deus. Para você ter momentos em que você pode, como eu poderia dizer, da mesma forma que você vai pedir ajuda para seu pai, porque a coisa ficou feia quando você é criança, você é uma eterna criança perante Deus. Então, às vezes, você tem que pedir socorro, humildemente, pôr a cabeça no chão, e aí você não olha para o futuro. Aí você deixa ele agir, né? Mas você reveza, reveza. Então você seja estratégico. Eu sempre falo isso, eu uso muito essa palavra. Seja estratégico, observa. Eu não estou dizendo para diminuir o teu trabalho, o teu gasto de energia. É muito mais, só que no lugar certo, do jeito certo. Uma coisa legal que aconteceu hoje, por exemplo, foi que teve um irmão que gravou um vídeo e aí ele pediu para eu olhar como que tinha ficado o vídeo. E eu mandei para algumas pessoas e elas, eu nem vi, na verdade. Eu mandei, elas gostaram muito e eu mandei o feedback para ele, o feedback top. As pessoas gostaram muito e tal. E por que que eu mandei para eles? Porque eu quero que eles pensem, poxa, apesar que eles não sabem, né? Mas se estiver me ouvindo agora, sabe. O feedback foi muito positivo. E quer dizer, eu já falei isso antes, né? O despertar dos deuses. Quando as pessoas começarem a se ligar, elas vão ter mais vontade, vão sintonizar mais. Vão começar a fazer as coisas diferentes que elas não faziam antes. Vão criar mais alto, vai aumentar o seu poder criativo. Porque é a fé que aumenta o poder criativo. Mas para isso você tem que mudar um hábito. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que transformar a energia física, a matéria. Começa a fazer uma coisa que não fazia antes. A tua mente é uma lâmpada, é uma tocha, uma chama mágica. O seu mental, sabe? Ele fica flutuando assim, é uma luz. Quando você faz uma coisa nova, coloca o seu corpo para fazer uma coisa nova que você nunca fez, como gravar um vídeo, por exemplo. Ela começa a expandir, porque o Einstein já falava, toda consciência que se abre uma nova ideia, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Você cria novas sinapses, seus neurônios fazem novas conexões sinápticas e agora você é um novo ser, você tem uma pessoa, deu um upgrade na sua personalidade. As pessoas costumam menosprezar sonhos e traumas. Personalidade, né? Tipo, a coisa inconsciente, elas costumam desprezar o emocional, o reino animal, mas é uma coisa que está em nós. Aquilo que deixa você mais introvertido. Quem é de nós que não quer falar melhor? Ser uma pessoa com, né, com a vibe melhor, que todo mundo gosta, que faz as pessoas rirem, que todo mundo fica à vontade na presença dele. Quem que não quer ser assim? Carisma. Quem é que não quer ter carisma? Todos querem. É o mesmo procedimento, é a mesma coisa. É o yoga. É o yoga, é uma coisa só. É uma filosofia. Está em tudo. Estilo de vida, né? E uma coisa muito importante que você pode fazer é esse rompimento, sabe? Eu cheguei a falar no meu canal, a gente está numa crise, vamos esquecer isso, né? Mas só para dar um exemplo, não é para gastar dinheiro, né? E gastar dinheiro errado, exagerado. Mas se você é como eu, que era uma pessoa que bem desleixada com essas coisas, vai lá e compra uma roupa. Só isso já muda um pouco a sua energia. Vai num lugar que você nunca foi antes, né? Como eu dei um exemplo, um vídeo é uma coisa excelente, porque vai mudar a sua vida, vai ser um divisor de águas. Porque é como se você tivesse entrado no reino da luz da internet. É como se você tivesse atravessado um portal quando você faz seu primeiro vídeo, para as pessoas verem. Já sabendo que, né, com a intenção de fazer mais. Né? Só que eu, quando fiz o meu primeiro, era com a intenção de fazer mais, só que eu achei muito ruim, não gostei, apaguei. Foi no Facebook ainda que eu postei. Apaguei, ainda tenho ele, inclusive, achei esse vídeo. Apaguei esse vídeo, achei lamentável, horrível, tava péssimo, sabe? Pensa numa coisa lamentável. Mas depois eu voltei daí com podcast. Gravei podcast várias vezes e até que gravei um primeiro vídeo. E aí, tanto faz agora, sabe? É uma coisa natural. Mas por quê? Eu criei a sinapse, né? Antes não era. Teve que romper uma barreira. Isso vale para qualquer coisa. Eu digo assim, eu falo muito de interagir com pessoas. Eu estudei muito Waldo Vieira, conscienciologia, né? E uma das coisas muito interessantes que eu aprendi com ele é que a consciência ela evolui muito em contato com pessoas. Por isso que ele falava que os atores de Hollywood eram uma das pessoas mais evoluídas consciencialmente que ele já conheceu, né? Todas as andanças que ele fez pelo mundo. E ele falava da importância. Tem um vídeo do Waldo Vieira, não sei se tem ainda, porque estava no meu canal e foi deletado. A importância do contato com as pessoas. Muito interessante, aliás. Então, com certeza, é muito bom. Mas tudo bem, não é todo mundo que vai fazer isso, é claro. Mas, falando de poder mágico, poder pessoal, poder, força de vontade, vai ter alguma coisa que você possa fazer que vai aumentar. E a mais fácil dela, que eu poderia falar a minha experiência pessoal, é interagir com alguma coisa pública. Se você é homem, banho gelado é muito bom. É uma mudança de hábito muito boa, principalmente no inverno, mas toma cuidado. Se estiver doente, não faça. É perigoso. Eu tenho um post sobre isso aqui também. Para homem, eu sou homem, então eu vou falar do que eu sei, né? Talvez para mulher, o negócio de comprar roupa, sei lá, uma maquiagem, funciona melhor. Mas para homem também, arte marcial. Eu nunca fiz, nunca pratiquei. O máximo que eu fiz foi calistenia, que é uns exercícios. E foi muito bom, ajudou muito, né? Mas, cara, tudo isso é para você chegar aqui, sabe? Depois que você chega aqui, começa uma nova vida, sabe? Mas eu tô falando, tudo isso eu fiz quando eu tava aí. Apesar que o banho gelado eu fui aplicar mesmo, já tinha feito algumas vezes, mas fui aplicar mesmo aqui. Porque as coisas mudam, né? Aqui o banho é bem mais necessário do que lá. Pelo menos para mim, nesse momento da minha consciência, eu falo por mim. Mas naquela época que eu tava lá, para ajudar a aumentar o meu poder de criação, o contato com o público foi. Mudou minha vida. E todo mundo que tá aí, que começou, eu sei que o Sam Marques, o próprio Leandro que tá aqui agora, o Josimar, são pessoas. E o Vitor Hugo, que tá começando agora, na verdade, também, ele é um que eu poderia dizer. Ele posta bastante, escreve, né? Posta lá no Facebook. E ele tem contato com faculdade, com a galera lá, então você apresenta uns trabalhos, né? E tal, lá na frente. Coisa que eu sempre detestei fazer. Mas fazia bem. Quando era para fazer, eu era o melhor, sabe? Fazia muito bem mesmo, um dom, né, vamos dizer. Mas não gostava. Mas esses caras que eu falei, todos esses nomes, eles sabem do que eu tô falando, eles entendem. Você sente que faz sentido. Mas algumas pessoas às vezes estão tá muito distante, nem olham para isso. Mas o fato é, se você já está bem sintonizado no reino, você não precisa olhar para isso. Não precisa de nada. Como eu digo naquele vídeo, a vida é para viver ou para entender? Você não precisa entender nada. Se você tem fé, realmente. Confia e acabou. Agora, se você ainda tem dúvidas, o teu poder criativo está fraco. Você precisa fazer algumas coisas para melhorar. E eu já tenho algumas dicas e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, mas para nós.